Muito boa tarde a todos. Vamos então dar início à audição, se favor, com a Federação Nacional de Educação, agradecendo em primeiro lugar a disponibilidade ao Sr. João Dias da Silva, o Secretário-Geral da FNE, Doutora Cristina Ferreira, Presidente dos Sindicatos Técnicos Administrativos e Auxiliares de Educação da Zona Sul e Regiões Autónomas, Doutora Maria José Rangel, Vice-Presidente do Sindicato Democrático dos Professores da Grande Lisboa, e, presumo, ao Dr. António Sota Martins, Vice-Presidente do Sindicato Democrático dos Professores da Grande Lisboa. Agradecer-lhes a presença, a disponibilidade para virem hoje a este grupo de trabalho, que, como sabem, é um grupo de trabalho que versa sobre as questões relativas à indisciplina em meio escolar, funcionando no âmbito da Comissão de Educação, tem por missão, enfim, no âmbito deste conjunto de audições que estamos a levar a cabo, fazer a avaliação daquilo que são as causas do fenómeno da indisciplina em meio escolar, ajudar-nos, portanto, a compreender melhor esse fenómeno para depois que daqui resultem algumas recomendações a fazer pelos grupos parlamentares, no fim deste grupo de trabalho. E, portanto, agradecer-vos a vossa disponibilidade para, em conjunto com os deputados e os grupos parlamentares, a nos ajudarem a levar a cabo esta missão. Estão presentes o grupo parlamentar, pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, a senhora deputada Sandra Ponte Teira, pelo grupo parlamentar do PSD, o senhor deputado João Prata, e pelo grupo parlamentar do PCP, a senhora deputada Diana Ferreira. A metodologia que temos seguido é dar-vos a palavra por 10 minutos, numa primeira volta, numa primeira ronda, passar a palavra aos senhores deputados e depois, de novo, dar-vos uma segunda ronda, também de 10 minutos, enfim, tudo isto com a tolerância necessária para que possamos ter da vossa parte também um contributo substancial em relação àquilo que estamos a fazer. Portanto, dá-vos a palavra desde já.
Muito obrigado, Sr. Deputados. Muito boa tarde, Sras. e Srs. Deputados. Para nós também é um gosto estar aqui e poder dar o nosso contributo e agradecemos também que nos tenham chamado para refletirmos sobre esta matéria e trazermos aquilo que também é o resultado de alguma reflexão que temos feito, obviamente, ao longo do tempo, relativamente às questões da indisciplina. Desde logo, sublinhar a importância de nos centrarmos naquilo de que se está aqui a falar, é indisciplina. Há mais coisas que às vezes são confundidas, há alguma imprecisão conceptual, às vezes mistura-se indisciplina com violência, e sabemos que há diferentes níveis de incidência, de incidentes, conforme estamos a falar de violência, estamos a falar de indisciplina, e portanto aquilo de que nós falaremos aqui são aqueles comportamentos que refletem o propósito de perturbar os processos de aprendizagem que decorrem na escola e que dificultam o exercício da função docente e inibindo uma cooperação entre todos. Portanto, não vamos falar de outras questões que poderiam estar aqui ligadas, e estas questões da indisciplina são às vezes invisíveis, não têm uma expressão que na realidade contém, porque nem sempre são transportadas para o exterior pelas mais variadas razões, por boas razões às vezes também, e portanto estamos a falar deste tipo de incidentes que na prática, na verdade, diminuem as condições necessárias aos processos de ensino-aprendizagem. Quando nos questionam sobre, na nossa perspectiva, o que é que está na origem da indisciplina e deste tipo de comportamento, nós registamos, não precisamos ser nós a fazer, todos os estudos o apontam, há muitas razões que estão fora da escola, que estão para além da escola e que estão a montante daquilo que é a frequência escolar. E, portanto, há fenómenos sociais mais complexos, desde o nível de qualificações das famílias, as suas condições socioeconómicas, que têm reflexos sobre o comportamento dos alunos em ambiente escolar, quer seja na relação que têm com os professores, quer mesmo aos não docentes, quer em relação aos seus colegas. Mas há outros aspectos que nós consideramos que têm reflexos na incidência da indisciplina. Desde logo, o índice de repetências nas nossas escolas. Temos um elevadíssimo índice de repetências que constitui um fator influenciador de indisciplina. E era importante, nós aliás entendemos que é importante fazer a análise cuidadosa de dados, sem alarmismos, mas também não podemos fazer de conta que o problema não existe. E fazer-se a análise daquilo que existe e daquilo que existe, seja no setor público, seja no setor privado. Também seja claro que não fazemos aqui uma distinção que privilegie um ou outro. A indisciplina atravessa todos os grupos e tem a ver, ocorre no setor público, ocorre no setor privado. Importaria conhecer tudo e conhecer aquilo que acontece no público, conhecer, estudar, refletir, conhecer o que acontece em ambos os setores, como é que se intervém, como é que se atua em cada um dos setores, como é que se encontram soluções. Mais do que chorar sobre os problemas, importa é encontrar soluções. Mas a questão das repetências, para nós, para voltar àquilo que estava a dizer, o nível das repetências, o índice de repetências é um outro aspecto que achamos que condiciona este problema. Um outro é a evolução e as mudanças que se operaram sobre o modo como os alunos veem os professores, ou o modo como a sociedade vê os professores. O que é que tem acontecido sobre a imagem social do professor? E é claro que há uma degradação desta imagem social do professor, por força de legislação, por força de intervenções de responsáveis políticos que não acautelaram, que não têm acautelado a valorização dos docentes, identificando-se não poucas vezes a tentação de atirar para cima dos professores as responsabilidades e as culpas de tudo o que acontece de mal na sociedade, na escola de certeza, mas às vezes também na sociedade. O que corre mal na sociedade, a culpa é dos professores, é da escola, acaba sempre por ser uma transferência de culpabilização e de responsabilidade para áreas em que servem só para diminuir aquilo que é a consideração social dos professores. Pois há aspectos que têm a ver, uma quarta nota, tem a ver com a própria organização do sistema educativo e das escolas. E há fatores que influenciam as questões da indisciplina. Desde logo, a sucessão de normas tantas vezes contraditórias. Esta incerteza sobre os normativos, sobre as regras, é um fator de instabilidade. A dimensão excessiva de alunos e professores em muitas unidades organizacionais. Na nossa perspectiva, os agrupamentos com um excessivo número de alunos e de professores é um fator que também ajuda a que este fenómeno tenha mais incidência. As próprias turmas, a dimensão excessiva das turmas. Achamos que não apenas em termos de qualidade dos processos de ensino-aprendizagem, também em termos de efeitos sobre o comportamento dos alunos, parece-nos que este é um outro aspecto que tem de ser analisado. Às vezes, a própria organização dos tempos escolares. Nós sempre nos batemos contra a opção dos tempos escolares de 45 minutos. Achamos que este tempos, horários organizados na base de sucessão de tempos de 45 minutos cria instabilidade, cria uma desnecessária movimentação de alunos dentro da escola. Depois, a insuficiência de trabalhadores não docentes de enquadramento, os assistentes operacionais e também os técnicos superiores especializados, porque temos aqui os assistentes operacionais por um lado, mas também temos os psicólogos, temos os assistentes sociais, temos os educadores sociais que não existem nas escolas no número que é necessário. Ultrapassando esta tentativa de enunciar alguns aspectos, iria ver agora aquilo que na nossa perspectiva são questões que ficam, que são matérias que devem ser tratadas e que podem contribuir para a resolução do problema. E aqui encontrar uma visão de que tudo tem de ser, há diferentes atores com responsabilidades nesta área, e que devem agir coerente, congruentemente, para que possamos atenuar estes problemas. E, desde logo, nós consideramos que é importante haver ofertas formativas orientadas para o combate ao insucesso e ao abandono escolares. Nós não podemos ter um sistema educativo que se limita a verificar no final de cada ano letivo que os alunos têm insucesso. As escolas têm de ter autonomia, de gestão de recursos, para combaterem em cada circunstância aquilo que são os problemas que são identificados e desde cedo relativamente àquilo que é o percurso de sucesso dos alunos. Os alunos têm todos direito a um percurso educativo de sucesso e esse percurso educativo de sucesso exige acompanhamento, exige apoio, que não se circunscreve ao professor titular de turma ou ao professor titular de uma determinada disciplina. E isto deve ser começado muito cedo. A emergência de ações de enquadramento e de apoio desde o primeiro ciclo é fundamental e consideramos que este é um ponto onde se deve começar a atuar e não esperar que o aluno chegue ao segundo ou ao terceiro ciclo ou ao secundário. É desde o primeiro ciclo que este combate ao insucesso se consegue fazer. Depois, aquilo que diz respeito aos conteúdos programáticos das diferentes disciplinas. Achamos que há necessidade de garantir uma articulação e uma coerência, uma articulação horizontal e vertical dos programas, no sentido de que os alunos estejam ganhos e sejam ganhos para esses programas. Outra matéria que consideramos importante é a questão do estatuto do aluno e aquilo que ele constitui na vida das escolas e aquilo que tem sido o percurso do próprio estatuto do aluno ao longo do tempo. E a nossa perspectiva é de que se tem assistido a uma excessiva judicialização daquilo que são os procedimentos disciplinares dentro da escola. E que esta forma de encontrar modos de intervenção na escola deve ser libertada de todos estes aspectos excessivamente jurídicos, procurando fazer com que tudo seja mais simples, seja mais simplificado e em que a autoridade do professor seja valorizada e reconhecida. A questão da valorização da autoridade do professor é central na análise deste problema. É evidente que entendemos também que ao nível da formação inicial e contínua de docentes importa garantir que nela estejam incluídos módulos relativos à gestão de grupos e gestão de conflitos, e sem desvalorizar, obviamente, aquilo que é a componente pedagógica e científica e essencial, tem de se fazer com que, através dessa formação inicial e dessa formação contínua, os professores tenham qualificações adequadas para lidarem com situações de indisciplina, o que significa conhecimentos de psicologia de grupos, capacidade de liderança, aquisição de competências no domínio da negociação e da mediação. Também aos encarregados de educação cabem responsabilidades importantes naquilo que diz respeito à articulação com a escola, ao diálogo com os professores e na consolidação em ambiente familiar das normas de que devem presidir à responsabilidade do aluno, da família, da escola e ao convívio que deve ser garantido. E, portanto, devem ser implementadas campanhas que façam crescer a vontade dos pais em participarem na vida da escola, em estarem a acompanhar os seus filhos. E é preciso que a legislação também permita que os pais possam faltar ao seu tempo de trabalho para poderem acompanhar os filhos. Aliás, nós defendemos que, um pouco como a lei da parentalidade, devia ser obrigatório que na vida dos pais houvesse um tempo em cada ano em que os seus filhos estão a frequentar a escola, em que têm de ir à escola. Não é permitir que vá e não tem falta. Não, é obrigatório, tem de ser obrigatório ir, tal como os pais agora são obrigados a usar os dias de parentalidade, também é obrigatório. Às vezes nós temos que forçar um pouco no sentido de fazer crescer estas competências. É evidente que há aqui a responsabilidade dos alunos, e os alunos têm de ganhar o sentido de responsabilidade de que a escola não é um tempo de recreio. Também tem recreio, mas não é só recreio. O tempo da escola também é tempo de trabalho, de envolvimento, de participação nos trabalhos e de crescimento. Em relação aos professores, também, já falei do que é necessário termos, quer na sua formação inicial, quer na sua formação contínua, quer naquilo que diz respeito à sua ação concreta. os trabalhadores não docentes, garantir formação contínua para os trabalhadores não docentes nestas áreas da gestão de conflitos, psicologia de grupos, e não se tem feito nada relativamente a estes trabalhadores que têm um contacto direto com os alunos e que são às vezes são precisamente o primeiro amparo das situações de indisciplina que ocorrem na escola. Duas notas a terminar, para não exceder muito o tempo que nos está concedido. Para nós é básica, estratégica, a constituição de equipas multidisciplinares para a convivência escolar. Temos de deixar o discurso de que um dia se fará isto. Nós temos de concretizar estas equipas multidisciplinares. Podem ser dimensionadas não apenas para a questão da convivência escolar, mas também para o sucesso educativo, mas este desafio que nós temos da qualidade das nossas escolas e da promoção do sucesso e do bom e são convívio das pessoas dentro da escola é fundamental a constituição destas equipas multidisciplinares. Finalmente, relativamente ao Código de Processo Penal, nós sabemos que a lei já prevê que estamos em presença de crime público, as agressões aos docentes e não docentes. Simplesmente há uma lei que não tem sido, que não é revista desde 2011, que é das prioridades, a identificação das prioridades, e nós continuamos a considerar, como estava na legislação que existia até 2011, que é fundamental que todas as situações de agressões a professores e trabalhadores não docentes sejam a primeira prioridade de intervenção. Finalmente, só achamos que esta questão não deveria ser tratada pontualmente ou apenas quando surgem situações de crise, e por isso consideramos que o trabalho que está a fazer por este grupo de trabalho no âmbito desta comissão é muito importante, porque muitas vezes estas questões só são tratadas quando há um pico de um problema. E achamos que mais do que estarmos à espera dos picos e porque está mediatizada uma determinada situação, que estas questões da convivência escolar e dos conflitos escolares pudessem ser acompanhados por um observatório que tivesse a presença do Ministério da Educação e dos parceiros sociais, os representantes dos pais, os representantes sindicais dos professores e dos trabalhadores não docentes, de forma que, de uma forma continuada, se possa fazer, se possam conhecer os relatórios, se possa conhecer o que está a acontecer, se possam sugerir mudanças, porque esta é uma matéria que é permanente e que nos deve preocupar, porque um são convívio escolar é um elemento determinante da qualidade dos processos de ensino-aprendizagem. Muito obrigado.
Obrigado pelo vosso contributo, pelo diagnóstico e propostas que deixam. Agora é tempo de passar aos grupos parlamentares. Não sei quem toma a primeira palavra, mas aqui, pela ordem de organização na mesa, a senhora deputada Sandra Pontedeira, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero cumprimentar a Federação Nacional de Educação, através dos seus representantes aqui presentes, naturalmente, agradecer a vossa disponibilidade para colaborar com este grupo de trabalho, é importante, e agradecer também a vossa intervenção inicial, que versou alguns, eu diria, muitos contributos para o trabalho que temos que desenvolver. E também agradecer a objetividade dessa intervenção, ao abordar a questão da indisciplina e não enveredar por outras questões que muitas vezes pessoas são levadas, a questão da violência, são problemáticas, é certo, mas de facto o grupo incide sobre a questão da indisciplina em meio escolar. São conceitos diferentes, naturalmente. E também da vossa intervenção ficou claro, uma vez mais, que existe aqui nesta área também um amplo e até com alguma urgência um trabalho a desenvolver para encontrar soluções, que de facto trata-se de um trabalho multidisciplinar e não pode ser feito nem pelos professores só, nem só pelos pais, nem só pela escola, nem só pelo Ministério. Portanto, é uma incumbência de muitas pessoas e muitas equipas. A vossa intervenção também deixou alguma dificuldade em colocar questões, até porque ela foi bastante clara e objetiva. No entanto, Eu gostaria apenas de colocar algumas. Falaram do papel dos pais, naturalmente. Consideram que existe, neste momento, distanciamento dos pais para além da sua dificuldade em ir à escola? Ou seja, existe por parte de alguns pais um afastamento, eu diria... Não quero ser indelicada com os pais, até porque eu também sou mãe, mas um afastamento propositado em relação à escola, não diria em relação aos filhos, mas em relação à escola. E se este facto pode ser potenciador de casos de indisciplina? Também ainda, se tem hoje em dia, nos dias de hoje, a formação cívica junto dos jovens e nas escolas, desempenhado o papel na minimização deste fenómeno, ou seja, contribui a formação cívica ministrada nas escolas de alguma forma para alguma minimização de um fenómeno de indisciplina? Também, segundo, o que é que podem considerar uma ação preventiva destes atos? Por parte das escolas, o que é que pode a escola considerar prevenção e também por parte, naturalmente, do Ministério da Educação? E segundo percebi, fiquei com esta ideia da vossa intervenção, que seria importante um estudo sério sobre esta temática. Um estudo que não nos diga uma vez mais, constate o registro, os números da indisciplina, é importante de facto, mas também, como disse, que nos apresente soluções. Acho que percebia esta questão. Relativamente ao estatuto do aluno, referem a questão de ser muito judicial até, eu gostaria de perceber de que forma é que poderia haver uma simplificação, talvez, se fosse esta necessária. E relativamente aos assistentes operacionais nas escolas, falámos de todos os assistentes operacionais. Eu digo isto porque falámos daqueles que ainda estão integrados no Ministério da Educação, que nada foi feito na sua formação, ou falámos também de todos aqueles que estão nas autarquias. Era importante perceber se as autarquias aqui tiveram algum papel na formação destes assistentes operacionais, a quando a sua integração nos seus quadros e os próprios, nomeadamente no primeiro ciclo e no pré-escolar, que já eram das autarquias. Perceber se há aqui alguma diferença ou se estamos em pé de igualdade nas duas situações. Muito obrigada.
Senhor deputado João Prata, do Grupo Parlamentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente todos os presentes e particularmente os nossos convidados e agradecer-lhes, nomeadamente, a vossa participação e a vossa colaboração neste grupo de trabalho aqui da Assembleia da República, criado no âmbito da Comissão de Educação. Dizer à partida que a representante do meu partido, que é a Sra. Deputada Maria Conceição Caldeira, não está presente porque tem em missão internacional e solicitaram no âmbito, também faço parte da Comissão de Educação, solicitaram que aqui pudesse escutar a vossa intervenção para depois encaminhá-la para a Sra. Deputada Conceição Caldeira. Também o faço, sou professor do primeiro ciclo e professor de Educação Física, enfim, e terei também aqui algumas questões a colocar, não sem antes agradecer a vossa intervenção e particularmente, para além dos problemas, para além da constatação, que é um pouco aquilo que apresentaram aqui, também principalmente a colaboração com as sugestões que aqui foram adiantadas ao nível da formação e de outras áreas. No entanto, gostaria de alguma forma de problematizando a intervenção que aqui foi produzida pelo senhor professor João Dias da Silva, o seguinte: as equipas multidisciplinares hoje em dia estão previstas, não estão, pelo que eu percebi, se eu percebi bem a vossa intervenção, pretendem que a escola ou os agrupamentos, ou um ou dois ou três agrupamentos em cada localidade, possa, digamos assim, dito de uma forma breve, contratar especialistas em determinadas áreas, a psicologia, o serviço social e outro tipo de animadores sociais, para que possam interagir no agrupamento ou nos vários agrupamentos. Percebo que é isso que, ou melhor, foi assim que eu depreendi da vossa intervenção, gostaria que pudessem pormenorizar. Mas, por outro lado, e agora fazendo aqui o papel não do professor, mas do deputado, e um pouco conhecendo a realidade social dos nossos concelhos, das nossas freguesias e do nosso país, há hoje uma míriade de organismos criados nos municípios, nas escolas, nas associações, que envolvem todo este tipo de técnicos. Temos o CLAS, temos o Conselho Local de Ação Social, temos a rede social criada, há instituições de, sejam IPSS, sejam associações sem fins lucrativos, que têm um conjunto de técnicos que supostamente pretendem pôr ao serviço da comunidade e particularmente das crianças que, que criam problemas nas escolas ou que têm problemas famílias, ou não vem agora ao caso, agora estamos aqui a apresentar razões, mas existem uma série de entidades que, mercê de projetos comunitários, mercê de programas nacionais, estou-me a lembrar, por exemplo, pelo programa Escolhas, em que algumas escolas são entidades gestoras e promotoras dessas mesmas candidaturas. Até que ponto é que nós não conseguimos fazer interagir na sociedade, ou digamos assim, utilizando a expressão utilizada pelo Sr. Professor João Dias da Silva, obrigar, não sei se foi esta a palavra utilizada, mas enfim, forçar um pouco de cima para baixo que este tipo de interações, este tipo de sinergias funcione efetivamente e não andemos aqui com muitas capelinhas, sabendo de antemão que não é tão fácil assim. Não estou a dizer que não fosse o desejável, não estou a dizer que não é isso que a gente apoia ou desapoia. Tendo em conta as vicissitudes que nós temos neste momento no país e nos tempos mais próximos poderão não ser resolvidas a contento de toda a comunidade, diria, como é que é possível criar esta sinergia nas sociedades locais? Nas sociedades locais, porque há hoje em dia cada vez mais uma consciência do que é que não estará muito bem nas escolas e do que é que se poderá fazer para resolver esses problemas. Os próprios municípios têm hoje um conjunto de técnicos nestas mesmas áreas ou em áreas afins à área da educação. Tem psicólogos, tem sociólogos, tem assistentes sociais, enfim, tem N professores que optaram pela carreira de técnico municipal do que da carreira de ensino e que poderão dar aqui um grande contributo para este efeito. E nesta linha, a questão, ou seja, as equipas multidisciplinares levaram-me a esta questão, traduzindo também na questão da descentralização de competências. Como é que nós, a partir do local, conseguimos efetivamente começar a resolver o problema do que estar à espera de quem vem de cima, quando a gente sabe e percebe que estes nomes também estão razoavelmente localizados. A segunda questão, Sr. Professor e Sr. Representantes, é naturalmente o papel dos pais, que aqui já foi focado pela minha colega, e não gostaria, enfim, gostaria também de um pouco explanar um pouco mais esta matéria. Percebo a sugestão aqui apresentada dos pais também serem, utilizando a sua expressão, um pouco forçados a ir à escola um, dois dias por ano, ou três dias por ano, enfim, mas mais algo mais se deve e pode fazer para envolver os pais. Nós temos essa experiência ao nível do primeiro ciclo, mas também dos outros níveis de ensino, aquela ideia de levar os pais a explicar o que é que fazem, o que não fazem, participar nesta ou naquela atividade, organizarem propriamente as atividades. Há pais que hoje têm muito jeito para pôr um rancho a funcionar, tem muito jeito para ensinar, acabo já, Sr. Presidente, só um pouco, mas que outro tipo de iniciativas poderiam ser desenvolvidas efetivamente para que os pais possam fomentar um melhor ambiente escolar? E eu estou em crer que o ambiente escolar pode favorecer muito mais daquilo que nós pensamos, a questão de, ou seja, ultrapassar a questão de indisciplina. E para terminar, a organização das turmas, alunos repetentes, alunos não repetentes, tentar misturá-los, tentar separá-los ou criar aqui uma situação intermédia, porque eu percebo que a dimensão das turmas pode ser complicada, mas não tenho tanta certeza que isso seja determinante, e volto a dizer, não tenho tanta certeza que isso seja determinante para um melhor ou um pior ambiente escolar. É evidente que a questão das repetências prende-se com outras matérias, aqui sim entra a linha de apoio que referiu ao Sr. Professor, começar do princípio, começar desde muito cedo com as ofertas formativas paralelas ao sistema escolar normal, mas não retirar totalmente a possibilidade aos alunos de poderem seguir o seu percurso escolar normal, dito normal, digamos assim, para além das ofertas formativas que possam ter. E para já me fico, muito obrigado e desculpe, Sr. Presidente.
Muito bem. Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, agradecer também a disponibilidade da FNEI para estar nesta audição, agradecer os contributos que nos deixaram, a reflexão que fizeram, com de facto uma abordagem muito direta naquele que é o diagnóstico e também nas soluções que propuseram. Muitos dos pontos que foram aqui tocados por vocês nós também acompanhamos. Não queria deixar de sinalizar, antes de passar para questões mais concretas, que o PCP entende também que a resposta a estes problemas de indisciplina e de outros que de alguma forma lhes vão estando associados, como sendo do abandono, do insucesso escolar, mesmo da violência, tem que ser naturalmente uma resposta ampla e integrada, porque não pode de todo estar desligada daquela que é uma realidade económica e social das famílias neste momento em Portugal, não é dissociável disso, está intimamente ligado e também exige uma intervenção política que seja mais ampla, que atuando no concreto nas questões das escolas, que não fique também relegado para segundo plano, uma intervenção política que seja mais alargada a também à situação social e económica que se vive neste momento. Vocês colocaram um conjunto de questões que nós acompanhamos. A questão aqui foi já referido do número de alunos por turma, que podendo não ser o fator determinante, no nosso entender é um dos fatores com maior influência em questões de indisciplina e em outras questões até de qualidade pedagógica. O PCP apresentou já um conjunto de projetos a propor a diminuição do número de alunos por turma, porque o aumento do número de alunos por turma, além de ter conduzido ao despedimento de um conjunto de professores, resulta também, no nosso entender, numa degradação da qualidade de ensino-aprendizagem. E também dizer, acompanhar também esta reflexão que fazem em relação às chamadas que nós podemos denominar super-escolas, de repente um conjunto de escolas que passam a ter, em vez de ter menos alunos e de com essa proximidade conseguir até assim perceber melhor os problemas que existem e melhor intervir sobre eles, o que se passa é um alargamento no número de alunos e numa escola com 2 mil ou 3 mil alunos, naturalmente que há problemas específicos que se perdem, até porque os meios que existem neste momento não respondem de todo àquelas que são as necessidades das escolas. Há menos professores, há menos funcionários, não há outro tipo de técnicos, e falaram aqui dos psicólogos, que nós também entendemos, há uma carência profunda. Nós ontem tivemos aqui na Comissão de Educação um agrupamento de escolas da Maia, que trouxe a situação de ter 3.100 alunos e um único psicólogo para um agrupamento com 3.100 alunos. É absolutamente inaceitável estas situações que se vivem nas escolas, de um ponto de vista até da carência dos meios humanos, que são fundamentais, e estes sim, são fundamentais para fazer um acompanhamento até para detectar algum tipo de problemáticas e poder a partir daí encaminhar e também ajudar a prevenir e a acompanhar as situações. Nós queríamos aqui colocar também diretamente se não acham que, por exemplo, a questão dos horários, falaram dos pais, a questão dos horários dos pais, dos encarregados de educação, a penalização e a pressão que de alguma forma é feita pelas entidades patronais, porque ela existe. Um pai que tenha que pedir um dia para ir à escola, para é que não é preciso ser chamado à escola para dizer que o filho se portou mal, só para saber como é que estão as coisas, sem ter que ser por imposição da escola ou do diretor de turma. Um pai que queira fazer isto tem naturalmente pressões de um ponto de vista da entidade patronal, e se de alguma forma não entendem que isso é inibidor da própria vontade dos pais de se poderem deslocar à escola. Os próprios horários de trabalho que existem neste momento com a desregulação dos horários de trabalho, que torna incompatível aquela que é uma vida profissional com também o acompanhamento da vida familiar, porque a vida, o acompanhamento aos filhos não se faz só nas idas às escolas, faz-se também na promoção de uma vida familiar que envolva o convívio com os filhos, que neste momento se torna cada vez mais difícil considerando os horários de trabalho que existem e a sua desregulação que está permitida na lei. Colocar aqui a instabilidade da própria carreira docente, ou seja, o facto dos professores, os professores contratados que são colocados num ano num sítio, no outro ano noutro, se não consideram que essa instabilidade dos professores docentes também contribui para as questões da indisciplina, porque aquilo que é um professor que vai acompanhando regularmente os alunos vai também conhecendo as suas características e as suas dificuldades. E por último, também se não consideram, de um ponto de vista dos funcionários, que existe neste momento a instabilidade, nomeadamente através da vergonhosa situação dos contratos de emprego e inserção, que são trabalhadores desempregados que respondem a necessidades permanentes das escolas, e se não consideram, que ainda para mais mudam de ano para ano, se não consideram também que essa instabilidade tem uma influência significativa. Por fim, e mesmo para terminar, falaram aqui das equipas multidisciplinares, e eu gostaria de colocar também à consideração, é um projeto que o PCP, e temos colocado em todas as audições, que o PCP apresentou, que é a criação dos gabinetes pedagógicos de integração escolar, com uma equipa multidisciplinar, que inclui um psicólogo, um profissional das ciências da educação, vou mesmo terminar, animadores socioculturais, representantes dos alunos, representantes dos professores, representantes dos funcionários, para em conjunto refletir e promover um conjunto de atividades que possam combater a indisciplina, o insucesso, e que possam também dinamizar atividades socioculturais. E também, se assim se entender, envolver mais agentes da comunidade educativa e da comunidade escolar. Este foi um projeto apresentado na primeira primeira sessão legislativa chumbado com os votos do PSD, do CDS e do PS. Foi novamente introduzido na terceira sessão legislativa. Se não entendem que esta também seria uma resposta multidisciplinar, porque era um gabinete que existiria por escola ou, no caso de agrupamentos de escola, por agrupamento de escola. E se não entendem que este seria um passo importante no combate a esta situação.
Obrigado.
Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho então agora a palavra por cerca de 10 minutos, que é aquilo que depois nos permite também ir diretamente para o plenário para fazer uma síntese e deixar alguns comentários às perguntas dos senhores deputados.
Muito obrigado. Trabalho complexo de conseguir tocar nestas questões. A questão dos pais e do envolvimento dos pais é um aspecto muito importante e que deve ser trabalhado. Não é qualquer coisa que se possa decretar, não há decretos que possam fazer com que essa maior permanência possa, essa presença possa existir, mas reconhecemos que em pequenas empresas e empresas familiares é muito difícil a um trabalhador estar a pedir um dia para ir à escola no tempo em que os professores estão na escola, e conciliar aquilo que é o tempo que o trabalhador tem familiar para poder estar a ir à escola. E por isso, forçando um bocadinho a nota, nós colocávamos a questão de, ao menos, arranjarmos aqui um mecanismo em que seja obrigatório. Eu sei que há aqui questões culturais também que têm de ser transformadas. Na nossa sociedade, ir à escola, um pai e uma mãe ir à escola é um sinal negativo. Nós devemos transformar isto de tal forma que o ir à escola tanto pode ser para uma conversa. O que é que está a acontecer, como é que o menino, como é que a menina está, e retirarmos esta carga negativa que se foi acumulando ao longo dos anos sobre o significado da chamada do encarregado de educação para ir à escola. Há aqui, como foi dito, os seus deputados referiram, e creio que também terei tentado dizer isto, nós não podemos pensar que há a boa solução A, a boa solução B, ou que isto depende da entidade A, do ator B, da entidade C. Isto tem de ser trabalhado de uma forma sistemática e, por isso, a nossa proposta de um observatório onde as pessoas todas possam reunir, refletir e dar coerência àquilo que todos podemos estar a fazer, um pouco também como o senhor referia relativamente àquilo que poderia ser uma rentabilização de recursos que localmente podem existir e como é que poderíamos criar aqui o diálogo entre aquilo que são as necessidades da escola e aquilo que são as necessidades do município. Se é possível fazer esta gestão integrada de recursos que nos parece bastante difícil. E as experiências que nós temos tido no passado recente de psicólogos que pertencem às escolas e que passaram para os municípios foi que as escolas perderam os psicólogos, pura e simplesmente. E esses psicólogos passaram a fazer outros trabalhos de outra natureza dentro dos municípios. Nós não vemos à partida, teoricamente, dificuldade nessa integração. Agora, aquilo que a experiência nos tem demonstrado é que alguém vai sair prejudicado. E quem não pode ser prejudicado são os alunos e é a escola. E depois isto cria também uma dificuldade de participação e de partilha daquilo que é o trabalho da escola. E nós temos de ter bem presente que há matérias da escola que pertencem à escola e que não podem ser transferidas para outros. E temos de encontrar aquilo que é nuclear, e no processo que está em curso do programa Aproximar, nós temos referido esta necessidade de clarificação daquilo que compete à escola e de não haver confusões de fronteiras, porque essas confusões de fronteiras acabam, como o exemplo que nós temos tido na experiência que tem decorrido desde 2009 ou 2008, na transferência de competências para os municípios na área dos trabalhadores não docentes, se em alguns municípios correu bem, há outros municípios onde correu muito mal. E nós temos de aprender com estas experiências. Nós somos favoráveis a que se procurem soluções que tragam mais qualidade ao sistema educativo. Se for possível encontrar soluções que possam permitir que haja uma integração e uma gestão de cuidada destes recursos num trabalho conjugado, mas de tal forma que aquilo que são os objetivos da escola, os objetivos educativos, estejam em primeiro lugar, porque depois corremos riscos de que outros sejam outros os objetivos a prevalecerem. Mas voltando à questão da participação dos pais, nós consideramos-la fundamental. É evidente que quanto mais crescer o nível de habilitações dos nossos encarregados de educação, nós acreditamos que esse crescimento vai ocorrer. Mas nós não podemos deixar de sublinhar que, tendo na lei uma escolaridade obrigatória de 12 anos, a verdade é que a escolaridade dos portugueses não vai além do 8º ano de escolaridade. E, portanto, nós ainda temos distanciamentos culturais significativos e, às vezes, nestas circunstâncias, torna-se necessário agir proativamente para se verificarem essas mudanças. Nós consideramos que, abreviando, a formação cívica e aqui a alteração curricular que retirou esta componente do currículo foi um aspecto extremamente negativo naquilo que era um espaço que existia e que permitia resolver conflitos dentro da turma, problemas que havia de convivialidade dentro da escola, e a anulação deste espaço de debate, de encontro, de reflexão, de partilha, esta anulação para nós foi negativa, não deveria ter ocorrido. Como consideramos que o tempo de direção de turma é um tempo que não pode ser um mero tempo burocrático de tratar de papelada, mas tem de ser um tempo em que o diretor de turma efetivamente possa dialogar com os pais, possa dialogar com os alunos, portanto, isto significa que, de acordo com a realidade de cada escola, de acordo com aquilo que são as necessidades de cada escola, e nós aqui insistimos muito na questão da autonomia das escolas na gestão dos seus recursos, é fundamental que haja aqui condições de melhoria. Relativamente ao Estatuto do Aluno, nós entregamos ao Sr. Presidente o texto mais longo do que aquele que eu fui capaz de dizer, porque eu sintetizei-o o mais possível para o tempo de que dispunha, mas não podíamos deixar de trazer para este grupo de trabalho um contributo mais consistente do que aquilo que eu fui capaz de dizer. Nesse texto nós temos quatro aspectos relativamente ao Estatuto do Aluno, de diminuição de prazos, de aplicação, a introdução de uma aplicação informática que facilite a preparação e a condução dos processos disciplinares. Temos aí assim um conjunto de aspectos que achamos que podem agilizar, sobretudo, trata-se de agilizar os procedimentos que nós temos de ter dentro das escolas. Assistentes operacionais, sejam dos municípios, sejam do Poder Central, para além daquilo que nós temos e que foi referido, esta existência dos contratos de emprego e inserção, para dar resposta àquilo que são as necessidades permanentes de funcionamento das escolas, é qualquer coisa que tenha a nossa total oposição. Nós temos várias escolas em que o número de trabalhadores em contrato de emprego e inserção é superior ao número de trabalhadores dos quadros. E são pessoas que não têm nenhuma formação para fazerem este trabalho de enquadramento de alunos. E isto é negativo para as pessoas que são chamadas a desenvolver estas tarefas, é negativo para os alunos. Com tudo aquilo que também tem representado, se temos aspectos negativos, também temos algumas circunstâncias em que o contrato de emprego e inserção termina um ano e é considerado pela escola como um ótimo trabalhador. E a escola diz, temos lugares no quadro, não estão preenchidos, deixem-nos ficar com ele para o próximo ano. Totalmente impossível. Tem de ser outro no próximo ano. Todo o trabalho que foi feito pela direção da escola, pelos professores, pela comunidade, no sentido de dotar aquela pessoa de ferramentas para aquele trabalho, no ano seguinte aquela pessoa vai provavelmente tratar de jardins no município ou vai fazer outra coisa qualquer. É um desperdício de recursos. E se há coisa que nós não temos, para que não temos, é espaço para os desperdícios. Relativamente às turmas, nós consideramos, para falar dessa questão da heterogeneidade, da homogeneidade das turmas, para além daquilo que foi dito, o número de alunos por turma, nós consideramos que é um elemento crítico e que a qualidade do processo de ensino e aprendizagem, sobretudo quando as crianças têm ambientes socioculturais extremamente frágeis, que não são capazes de fazer o enquadramento das crianças em casa. Quando a criança chega à casa e o lugar que tem para fazer os trabalhos de casa é a mesa da cozinha, que tem de ser libertada para que a seguir se possa jantar, e deixa lá, não vais estar mais com isso, vais arrumar isso, porque agora vamos ter de jantar. Esta fragilidade tem de ser compensada por outros aspectos que, no nosso caso, no caso português, tem de ser o número de alunos por turma. Agora também somos favoráveis a que esta composição da turma não tem de ser uniforme ao longo de todo o ano e que a sua flexibilidade em termos de respostas de grupos de alunos que precisem de um acompanhamento especializado, de uma situação concreta de superação de dificuldades. Esta é também estratégica a intervenção que possa ser feita no sentido de encontrar as dificuldades e superá-las o mais cedo possível. Eu peço desculpa, não consegui responder a todas as perguntas, ou refletir mais, as perguntas que colocaram são extremamente pertinentes e interessantes, também para o nosso trabalho, e pode ser que numa outra oportunidade possamos ir mais longe um bocadinho sobre esta questão. Muito obrigado por nos terem ouvido.
Muito obrigado à Federação Nacional de Educação, em particular ao Sr. Professor João Dias. Acima de tudo, obrigado pela vossa, enfim, eloquente e assertiva, como aqui era dito há pouco, pelo vosso eloquente e assertivo contributo, porque nós temos ouvido um conjunto de instituições, de entidades, enfim, temos feito um caminho e uma reflexão. E a vossa reflexão foi muito objetiva, com propostas muito claras, e isso é muito importante para o caminho que estamos a fazer. Dizer que aos teus deputados que o texto trazido e os contributos trazidos pela FNE serão distribuídos por todos os senhores deputados e pedir também à FNE, ou dizer à FNE, que nos vamos encontrar ainda, vamos solicitar novamente a vossa ajuda, vamos ter um espaço de uma conferência final, agora vamos fazer visitas de terreno também para que possamos sair aqui deste ambiente só de audições, para irmos ao terreno, vamos visitar algumas escolas, casos de sucesso, de boas práticas e casos onde é mais difícil lidar com a disciplina e depois faremos uma conferência final para voltarmos a sistematizar tudo aquilo que aqui essas entidades foram deixando. E, portanto, voltaremos a contactar e a ter tempo para voltar ao assunto. Obrigado pela vossa atenção e disponibilidade.
Já vos libertamos para irem para o plenário.
Obrigadíssimo. Obrigadíssimo. Excelente.
Muito obrigado.
O vosso contributo. Obrigado. Obrigado mesmo.